Olá, seja muito bem-vindo ao Rumencast, um podcast de revisão e comentários de publicações científicas na área de produção de ruminantes, das melhores revistas do mundo. Quem fala é Tomer Durman e espero te ajudar a facilitar o acesso de bons trabalhos e na atualização científica. Este é o episódio 4 e dando sequência na revisão do Dr. Goff, intitulada Mecanismos de Absorção Mineral, Interações Minerais que Afetam o Estado Ácido Básico e Antioxidante e Considerações de Dieta para Melhorar o Estado Mineral. Já falamos no episódio 2 dos mecanismos de absorção e como aumentar a quantidade de minerais que adentram o sistema do animal. Nesse episódio iremos aprofundar como as interações minerais podem afetar o estado ácido básico e antioxidante dos animais e como repensar nas inclusões de minerais nas dietas. E começando pela fisiologia do estado ácido básico, que passou por algumas adaptações. É importante tentar prever que efeito a alimentação vai ter na fisiologia do animal, para poder ser feito ajustes na dieta para se alcançar um determinado objetivo. Na mais simples das definições, é considerado um ácido substâncias que, quando dissolvidas em água, aumentam a concentração do hidrogênio iônico, ou H+, como é conhecido, e uma base, substâncias que reduzem a concentração de H+. Quanto mais H+, menor o pH, deixando o meio ácido. Quanto menos H+, maior o pH, e aí o meio fica básico. E aí está a estratégia da dieta. Se você quer reduzir o pH do sangue do animal, coloque mais substâncias na dieta que aumentem a concentração de H+. Se você quer aumentar o pH do sangue do animal, no caso de uma acidose que quer impedir, por exemplo, adicione substâncias na dieta que reduzam a concentração de H+. O pH do sangue está muito ligado a três fatores principais. O primeiro deles é a respiração, que remove cargas negativas do sangue, na forma de bicarbonato. O segundo fator é a concentração de proteínas no sangue, que geralmente são carregadas negativamente. O terceiro fator é a diferença iônica do sangue, ou seja, os minerais que correm ali, alguns carregados positivamente, outros negativamente, e eles entram pela dieta, então o controle de quanto de cada um vai correr no sangue é não só o que vai para o coxo, mas o que vai ser absorvido pelo animal. Cálculos que considerem que 100% do que está formulado no computador vai ser absorvido pelo animal falham no controle de estado ácido básico do animal. Por exemplo, sódio, potássio e cloro são absorvidos quase que 100% do consumido. Por outro lado, segundo publicado pelo próprio Dr. Goff, ânion sulfato entram também na corrente sanguínea, mas só 60% do que estava na alimentação entra. 40% é eliminado sem absorção. Se você estava contando com o valor todo na sua conta de DECAD, o animal não vai responder. E falando de conta DECAD, ou diferença cátion-iônica da dieta, o trabalho traz o histórico da equação. Ela foi sugerida em 1981 e passou por diversas alterações para ajustes na fórmula. Uma das últimas foi proposta pelo NRC 2001, mas Jess Goff sugeriu em 2004 uma melhoria no acerto da predição. Bom, e ela funciona basicamente como uma balança dessas de modelo antigo, dessas que se coloca pesos em lados opostos. Bem, então imagine que do lado esquerdo da balança você coloca tudo que tem sódio e potássio, que são os carregados positivamente. E do lado direito você coloca tudo na dieta que tem cloro e enxofre, com o detalhe que multiplique o enxofre por 0,6. Isso porque ele relatou nesse trabalho que só 60% dos sulfatos são absorvidos, então só isso será considerado que adentrará o sistema do animal. Dependendo do lado da balança que pesar mais, vai definir o quanto positiva ou negativa vai estar carregada a dieta, e assim fazer um ajuste de pH sanguíneo. As quantidades dos microminerais também podem interferir no DECAD, mas segundo o autor, as quantidades são tão pequenas que não devem ser adicionadas na equação. Tá, mas qual DECAD devo formular para cada fase produtiva da vaca? Bem, isso é um tema para um Rumencast só disso, né? Baita tema. Bom, toda inovação passa por uma fase de transição de adesão. E você, quanto tempo demora geralmente para passar a usar uma tecnologia de inovação ao invés de métodos e ferramentas tradicionais? Por exemplo, quanto tempo demorou para deixar de usar um celular de teclas para usar um smartphone com toque na tela? E passar a usar um aplicativo de mensagens como o WhatsApp ao invés de formas tradicionais de mensagem? Usar uma ferramenta do banco no celular ao invés de sair de casa e procurar uma agência? Ou quanto tempo demorou para deixar de fazer altíssimas inclusões de microminerais inorgânicos na dieta de ruminantes e passou a optar por menores inclusões com minerais orgânicos? A verdade é que cada um tem um tempo diferente de adesão a inovações tecnológicas, mas uma vez que se conhece os benefícios, os métodos tradicionais vão sendo substituídos pelas inovações. A Altec vem trabalhando com a linha Bioplex TR, de Total Replacement, ou substituição total dos microminerais, com inclusões repensadas voltadas à alta absorção. Ainda tem quem ainda prefira a forma tradicional de altíssimas inclusões inorgânicas, bem acima dos requerimentos, apontando que inclusões abaixo vão prejudicar o desempenho. Bem, mas existe um ditado do exército canadense que diz que entre o mapa e o terreno, sempre fique com o terreno. Então, se o mapa diz que tem um rio bem na sua frente, mas você não o vê, não mergulhe na areia. Então, no mapa dos requerimentos para ruminantes, vamos direto ao campo para saber como a linha TR com inclusões repensadas tem funcionado.
Olá, tudo bem? Meu nome é Renato Rossi, sou gerente de vendas da Altec em Santa Catarina e hoje gostaria de apresentar um depoimento de um dos nossos clientes parceiros que trabalha com gado de corte e suplementa para o seu rebanho a linha Bioplex TR da Altec.
Eu sou Daniel Batiste, pecuarista aqui da cidade de Serra Alta, interior de Serra Alta. Nós trabalhamos com vacas de cria e recria também, numa área de aproximadamente 320 hectares. Nessa estação de monta do ano passado aí, tivemos trabalhando com 235 vacas, entre vaca e novilhas. E por surpresa nossa aí, e graças à parceria de todo mundo e o pessoal da Altec, parceiro veterinário que faz os trabalhos para nós também, tivemos um percentual aí de 91% de prenhez na vacada aí. Ok? Obrigado então aí a todos os colaboradores, em especial e o pessoal da Altec.
Bom, então usar a alta absorção de minerais orgânicos a seu favor vai sim promover autoimunidade, produção e reprodução. Num levantamento simples, basicamente algumas ações celulares produzem compostos chamados de radicais livres, que são moléculas capazes de interagir com células funcionais e causarem instabilidade e até morte celular. Então esses processos podem causar problemas dependendo da região afetada. Por exemplo, se tem muitos radicais livres no cérebro, as células afetadas são os neurônios. Se muitas células são afetadas, doenças como Alzheimer podem se instalar. Se os radicais livres estão em grande concentração no tecido ósseo, as células dali vão ser afetadas e podem causar doenças como osteoporose, e assim por diante. Aí você pode estar pensando, a natureza é tão perfeita, por que produzimos radicais livres? Algo que destrói nossas próprias células. Bem, isso está dentro de um planejamento biológico chamado de morte celular programada, porque algumas células ficam velhas e têm que ser substituídas por outras mais novas e mais eficientes, e isso é normal. Se as velhas não saíssem de circulação, a gente ia ficar bem debilitado para muitos processos. Então, radicais livres, num nível aceitável, funcionam como uma régua para definir que células continuam e qual saem do sistema. Se alguma está velha e fraca, ela não aguenta o radical livre e sai. Mas, obviamente, que se essa concentração de radicais livres está muito acima do aceitável e não existam elementos para controlar, isso, sejam células velhas, sejam novas, vão deixar de funcionar. E é basicamente por isso que colocamos antioxidantes na dieta. E para garantir a absorção, use fontes orgânicas. bem agora uma informação muito importante de como a frase remédio e veneno dependem da dose faz tanto sentido para minerais. Todos os microminerais classificados como de transição, como ferro, cobre, zinco, molibdênio, cromo e manganês, têm uma grande capacidade de reduzir a oxidação, porque eles recebem o elétron que o radical livre está louco para doar. Assim, as células ficam intactas. Mas esses microminerais só conseguem fazer isso na forma livre e ionizada. O organismo não gosta muito dessa forma, porque eles podem sair por aí recebendo elétrons de lipídios, DNA e outras moléculas fáceis de se roubar um elétron. O que o corpo então faz para evitar isso? Produz proteínas que se ligam nesses minerais e não deixam eles saírem por aí roubando elétrons de tudo que vem pela frente. Um exemplo de proteínas com essa função são a albumina e a ceruloplasmina. O grande problema é quando se adiciona na dieta uma quantidade absurda desses microminerais, e aí a capacidade do corpo em produzir essas proteínas que vão se ligar é bem menor do que a quantidade adicionada na dieta, e esses microminerais que eram para ajudar causam toxicidade. Então é comum observar patologias ligadas ao excesso de ferro, cobre e zinco na dieta. E como vimos em dietas comerciais, adição de valores muito acima do recomendado é muito comum. Então aquele vou colocar um pouco a mais só para garantir, com fontes inorgânicas, pode te sair caro. Isso sem contar com a quantidade de metais pesados que acompanham diversas fontes inorgânicas, que você pode estar jogando para dentro do animal e no ambiente. Opte por processos de fabricação que tenham controle de metais pesados nos produtos, como o controle de qualidade AQS da Altec. Se a quantidade da dieta é adequada, fica fácil para o organismo. Quem assume a direção de quem vai doar para quem e quando são as enzimas. No caso do cobre e zinco, pela superóxido dismutase, e o selênio pela glutationa. Segundo o autor, o selênio na forma inorgânica, em alta quantidade, tem altíssimo potencial de ele mesmo gerar radicais livres. Já na forma orgânica, como o Celplex, essa intoxicação muito raramente ocorre, mas o segredo é não ficar extrapolando nas recomendações. Bom, por fim, em conclusão, a suplementação mineral pode ser manejada para alterar o equilíbrio ácido básico, e deficiências em minerais que controlam a oxidação podem gerar um estresse oxidativo, com danos em vários tecidos. Maiores detalhes de cada macro e micro mineral e novas estratégias de formulação vão ser abordadas nos próximos episódios. Eu espero você. Bom, me despeço desse Rumencast, espero que tenha agregado em seu conhecimento. Agradeço a atenção e lhe aguardo nos próximos episódios do Rumencast, sua nova forma de ler artigos científicos. A todos uma ótima semana. Tchau. Obrigado.